A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
Igor Seco do céu, tô bem demais, irmão. Tô só curtindo nessa vibe maravilhosa desse momento gostoso que a gente vive. Ai, benza a Deus, como é bom estar vivo. E tu, meu irmão, tá bem?
Eu tô bem também, Marcelinho, que eu tô bem também. Eu espero que todo mundo que tá escutando a gente esteja bem também. Porque o episódio de hoje, ele é um pouco denso, Marcelinho. Envolve vinculação de informação, transferência de dados, publicações em plataformas de redes sociais, e que o pessoal sabe aí, né, que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk dão as mãos no sentido de vamos ser filho da puta com o produtor de conteúdo canábico? Aí eles apertam a mão e falam, vamos ser...
Não, por isso que eu comecei na positividade, porque eu tô ligado que eu vou ficar puto nesse episódio, tô vendo.
Mas antes de começar esse episódio, bora trazer os nossos convidados de hoje. Antes de tudo, chegue mais nosso querido Luiz, Natural Mystic Ganja. Seja bem-vindo, meu velho, tudo bom contigo?
Salve, salve, que honra estar mais uma vez aqui, mano. Um salve aí pra toda a Rádio Ramp, Inhoque. Pô, Igão, sem palavras, é sempre uma satisfação aqui falar de maconha, ainda mais aqui na Rádio Ramp. Tamo junto demais, já vai preparando o teu aí, que o assunto é quente hoje, marcha, meus queridos.
É, bora chamar ele também, que veio lá do Ganza App, nosso querido Tico Fernandes. Seja bem-vindo, Tico. Como é que você tá? Tudo bem?
Salve, salve, Rádio Ramp e toda a galera que tá escutando a gente. Queria mandar um abraço já, brigadão, Igão, brigadão, Inhoque, pelo convite. Uma honra estar aqui falando. E o tema, cara, o tema é quente, apesar de ser, né, daquele jeito, né? A gente vai ter muito de conversar hoje, né? Mas tô bem feliz.
Então, meus amigos, a gente tava organizando já trazer vocês aqui pra bater um papo, porque nas últimas duas semanas aí aconteceu uma parada com o canal de vocês no YouTube, né? Que a gente viu aí a reação que vocês publicaram no perfil do Instagram, tá ligado? De, tipo, você ver um mundo de trabalho desaparecendo num piscar de olhos, né? Deixa todo mundo nervoso. E aí eu queria que vocês começassem esse episódio, cara, explicando pra gente o que aconteceu, tá? Em que ponto que vocês estavam ali do trampo de vocês. Eu tava acompanhando duas ou três lives seguidas, acompanhando votação no Senado, votação de PEC, e debates com políticos e tudo mais, pra do nada o canal desaparecer e deixar todo mundo meio maluco. Então, queria que vocês contassem um pouco aí dessa história, como que vocês estão vindo trazendo esse canal aí, qual que é o trabalho de vocês ali, e dar um panorama aí pro pessoal ficar inteirado, por que que a gente veio justamente hoje falar de censura.
É censura, né, cara? É aquela coisa. É o efêmero do ser humano, né? Do nada você vê o teu conteúdo de anos e anos ali de produção desaparecer. Simples assim, desaparecer. Eu tava subindo um vídeo lá na Natural TV, nosso canal lá no YouTube, né? Desde 2017 aí nativa, desde 2020 mais intensificado ali pra uma produção de conteúdo mais direcionada, né? Não só pro autocultivo, que era o mote central do canal, mas a gente começou a fomentar a cultura grower, né? Que é dar essa arma pro cultivador, pro empreendedor, né, cara, pro ativista, que é a informação. A gente entender das leis, a gente entender por que que as coisas são como são hoje, questionar essa política de drogas fracassada, né, e a gente vinha fazendo ali, né, esse tipo de atuação. Transmitir as votações lá no STF, né? Transmitir as discussões, discursos públicos ali, e a gente viu que o Grower, né, ele tá sedento de informação política, cara. A gente ficou muito feliz por conta disso, né? Então a galera tá sabendo até os nomes dos juízes, sabe como é que eles pensam, né, como é que é o lado ali de argumentação. Então acho que esse primeiro ponto, né, Igão, é entender a argumentação proibicionista pra gente conseguir de fato fazer uma contra-argumentação mais eficiente. E aí fica fácil quando a gente vê Osmar Trevas, né, quando a gente vê ali esses senadores completamente deslocados da realidade falando sobre uma coisa que a gente entende um pouquinho. E daí dá sempre aquele medo. Se isso a gente já vê que tem uma distorção, imagina nos temas que a gente não sabe, né? Então, primeiro ponto eu acho que é esse: fomentar a informação, a curiosidade e o entendimento sobre as leis de drogas no país, né, Tico?
É isso mesmo, Misty. E aí é importante também destacar, né, que além de fazer essa disponibilidade, né, de informação, produzir um conteúdo que disponibiliza informação com base na ciência, né, com base em conhecimento científico, com base em questões mais estruturadas de discussão e não com base no achismo, né, e não com base, com foco só no consumo da cannabis, que ele é algo que existe no planeta, né, que serve como remédio, que serve como recreação, mas na nossa concepção tudo é remédio, né? Então a maconha, né, ela é um tema multidisciplinar, né, e falar sobre maconha no Brasil é um desafio também multidisciplinar, né? Um desafio da gente conseguir produzir informação junto com o cientista, né? Mas também junto com o maconheiro, mas também junto com o mercado, né, que está em volta disso, que potencialmente pode estar vinculado, né, a essa legalização, e pode ser um grande boom no Brasil, né? Tem também a questão de conversar com políticos, tem também conversar com produtores de conteúdo como vocês, né, que também são bem importantes para toda essa cena, né, que está em volta da maconha no Brasil. Então o canal vem com esse objetivo também, né, de tentar fazer com que essa discussão dentro da própria cena se expanda, não fique só na planta, né, e também não fique só no consumo. Entendendo que hoje a gente tem um desafio que é político, né, sobreviver falando de maconha na internet no Brasil é um desafio político, né, é um ato político. Cultivar para nós também do canal é um ato político, então por isso que entender todos os riscos, né, mas todas as possibilidades que o cultivo traz para nós e para quem assiste a gente é muito importante.
É, o canal de vocês, pô, voltou. Coisa boa que voltou.
Nossa, ufa.
Mas não é... É, nossa, não, a gente tava torcendo por aqui. Eu apareci na live quando voltou lá, fiquei feliz demais. Mas é isso aí. É, a nossa luta, sendo na internet, tá em caminhos, tá em estradas que não são nossas. Não foram pavimentadas pela gente, não são fiscalizadas pela gente. A gente não tem controle nenhum sobre o nosso conteúdo. Como vocês acham que... deve-se fazer esse conteúdo, essa informação passar à frente com tanta barreira, né? Porque por mais que o canal tenha voltado, ficam várias dúvidas do porquê o canal caiu. Sim. E o que não fazer para ele não cair de novo.
Pois é.
E o que mudar. Porque se tu tá baseado na ciência, na informação, teus usuários são maiores de 18 anos, tu tá produzindo conteúdo que é legal, porque tu não tá incentivando ninguém a fazer nada, as pessoas já fazem isso. Estão passando conhecimento das coisas, sejam para uso medicinal ou recreativo, como a gente estava conversando. Como falar de maconha sem usar a palavra maconha?
Pois é, cara, esse é um bagulho muito doido, né? Você não poder falar maconha, né? Ali, então, escrever. E a gente chegou num ponto no canal que a gente falou, cara, se a gente for nesse algoritmo, né, nunca vai acontecer nada. Então, de uma certa forma, a gente foi tentando abrir de uma maneira geral para mostrar uma normalização do debate, para mostrar que não tem, né, uma palavra, é só uma palavra estigmatizada, e para desestigmatizar uma palavra, a gente tem que usar ela em outros contextos, outros sentidos, mostrando que não tem peso. Então, acho que para continuar essa informação na internet, a gente precisa de ramificações, que nem a planta, né, cara? Quanto mais você abre a tua plantinha ali, mais ela vai produzir ramificação. E a nossa ideia, esse susto de desaparecer o canal de um dia pro outro e, né, e poder perder todo esse conteúdo, fez com que a gente começasse a pensar agora estratégias de ramificar essa informação. Levar para outras redes sociais, formar uma base sólida ali em que a gente consiga, através dos aplicativos aí que a Ganzá vai começando a fazer, justamente para fugir dessa censura nas redes, né? Mas eu acho que é falar abertamente. É aí que vem um ponto positivo em tudo isso, na minha visão, né, Tico? O YouTube depois de uma contestação ali, eles reanalisaram o conteúdo e viram, pediram até desculpa, isso foi um ponto positivo, muito embora o ponto negativo seja que a gente não sabe especificamente o porquê, o motivo concreto de que ele caiu, mas o YouTube se retratou falando desculpe pelo incômodo, desculpe aí, o conteúdo de vocês não fere nenhuma norma das plataformas. Então isso já dá um respaldo muito bacana nessa volta, em menos de 24 horas, né, a gente conseguiu levantar o canal, agradecer a Thierry também, o advogado lá do canal, que prontamente já fez essa contestação e deu essa chance. Mas olha só o risco que é. Então, né, Tico, espalhar esses braços, essas ramificações para o máximo de lugares possíveis para a gente chegar, se cair em um lugar, não fazer tanta pressão assim, porque o emocional vai longe, cara. Liguei pro Tico na hora, já chorando ali, cara, falando, e agora, meus queridos, né?
É foda, Tico.
Cara, é foda, né, Igor? Mas é assim, ó. Pode falar foda, tio. Tá. Cara, é foda porque, assim, a gente tá nesse rolê, né? Tentando achar caminhos, tentando sobreviver. E aí a gente acaba empacando na mesma coisa da luta da cannabis no Brasil, sabe? Parece que nas redes sociais falar de maconha, né? Também é a mesma luta que a gente tem para ter uma regulamentação de maconha no país. A gente precisa de equidade, né? A gente só tá querendo equidade. Por que que a gente pode, né, ver outros canais falando de outras coisas, né, de outras drogas, né, tendo outras drogas como tema, né, e isso não ser censurado, né? Então, são coisas que as redes sociais, elas são essa representação digital da própria sociedade brasileira, né? Então, quem diz que a gente não se vê na rede social de verdade, né? Eu também concordo que a gente não se vê de verdade, mas a gente ali tem uma representação da sociedade. E quando a gente é censurado de falar de maconha numa rede social, significa que a sociedade precisa mudar, né? E para mudar, precisa de informação. Esse corre de, vamos montar mais canais para poder preservar o conteúdo é um sentido de sobrevivência, né? Mas a luta que a gente está vivendo hoje é uma luta de equidade de informação. Por que que eu posso, né, falar 24 horas acerca de cerveja na internet, conversando com meus amigos, bebendo e trocando ideia, e não posso, né, falar sobre maconha de maneira científica, explicando para as pessoas que é uma possibilidade, que o autocultivo é possível, que eu não preciso, né, só ficar na mão das multinacionais que me entregam óleo, né, que eu posso ter essa possibilidade, além das associações que também existem, que são importantes para dar conta dessa demanda, e eu caio, e eu sou censurado, né? Então,
esses youtubers de saúde que ficam recomendando, pô, essa galera que recomenda bomba, certo, coisa pra emagrecer, isso aí tá estourado, a sociedade tá de acordo com isso aí, porque realmente ter um corpo show é bacana, eu quero ver corpos show na rua, não quero ver corpos ruins,
igual.
E é isso, cara, e tá legal, e uma galera, isso é negócio de saúde, cara,
sim,
e são remédios que eu acho que são bem...
Sim.
Invasivos, uhum, pro corpo humano. Diferente da maconha, que também é um remédio. Tá ligado? Tu usou o exemplo do álcool, porque também tem coisa de saúde, uhum, que tá desinformando, tá incentivando coisa errada.
Quando a gente fala especificamente da maconha, cara, e a gente fala assim, ó, beleza, a gente tá na mão de redes sociais. A gente tem que considerar que já não são seres humanos que fazem a regulação das redes sociais.
Uhum.
É um exército de robozinho que fica identificando ali pontos que vão dizer se o canal pode continuar no ar ou não. E aí, por exemplo, vocês estão bem ligados no que acontece dentro do YouTube. O foco da Rádio Ramp, do TH Show e tudo mais, sempre foi mais o Instagram.
Uhum.
Tá? No Instagram, cara, quando a gente acessa lá o status da conta e vê o que está bloqueando o nosso perfil de alcançar mais pessoas, aparece lá assim... Esse conteúdo, ele viola as regras do Instagram pelos seguintes motivos. Ou vocês estão,
uhum,
sugerindo e incentivando o uso de álcool, ou vocês estão falando sobre qualquer assunto relacionado à maconha. Então, tipo,
tá,
eu não preciso sugerir o uso de maconha ou incentivar o uso de maconha. Desde que eu fale de maconha, só falar de maconha já cai.
Já era, já era.
Acabou,
Cara, a gente começou a fazer uns testes nos nossos perfis pra ver até onde ia o filtro desses robozinhos, tá ligado? Porque tu nunca vai falar com um ser humano. É sempre um botão, uhum, que tu vai apertar pro algoritmo analisar de novo teu perfil. Cara, bastava uma foto de um brotinho de cannabis com as primeiras pontinhas de folha serrilhada.
Que doideira.
Ele já entende que é folha de maconha e ele já bloqueia o post, ele já mete um shadowban no perfil e tu para de alcançar, tá ligado?
É horrível.
Dentro da Rádio Hemp, cara, a gente teve que começar a deletar todos os posts que tinham flor, que tinham folha, que falavam cannabis e era, cara...
Cruel, né?
Não adianta você escrever cannabis com arroba no lugar do A. Porque o algoritmo entende que você tá falando cannabis.
Não adianta.
Não adianta escrever maconha com 4 no lugar do A. Porque o algoritmo sabe que você tá falando maconha. É só um jeito diferente, tá ligado?
Sim, sim.
Então, cara, a gente tem que fazer uma mágica fodida pro nosso perfil continuar valendo dentro da plataforma.
Total.
Senão ele para de entregar.
É, foi isso que começou, Igão, porque essa não foi a primeira vez. Cair do jeito que caiu, de eliminar o canal, foi a primeira vez. Mas a gente não tinha tido nenhum bloco antes, assim. A única coisa que a gente tinha tido foi um aviso. E que quando o canal caiu há um ano e meio atrás, que aí a gente fez essa mesma limpa, tirou tudo de conteúdo que tinha planta, palavra, até o momento que a gente viu, beleza, esse canal não tem como monetizar, conteúdo de cannabis, de maconha, não vai monetizar, cara. Então a gente falou assim, então tá, já que não vai monetizar, vamos jogar com o algoritmo então. Então a gente começou a colocar a palavra maconha, começou a colocar de novo conteúdo com planta, começou a mostrar a possibilidade do autocultivo, que não é nenhum laboratório de super maconha, como se sai na grande mídia. Então eu acho que ao passo que a gente tem que, né, desencanar, e esse é uma coisa horrível ao mesmo tempo, porque a gente perde o fomento de produzir diariamente sem nenhum recurso financeiro. Então esse é um problema muito grave, e aí graças aí aos parceiros de marcas que vão chegando, vão vendo essa possibilidade e patrocinam de alguma maneira o canal, é o que faz a gente rodar, além dos membros, além de toda a comunidade Grower Maker que faz esse fortalecimento, entra lá no grupo de membros, que é o que dá o mínimo financeiro possível pra gente manter a operação, e tá bem longe do possível, né? A Ganzar, a Levante Lab, que é quem faz todo esse aporte por trás ali, é quem consegue sustentar esse projeto, porque senão eu já teria não tido condições desde sempre, né? Então, essa junção da galera de achar meios, porque é o que a gente sempre fala, né, Tico? Se o nosso canal falasse de tomate, falasse de hortelã, falasse de qualquer outra coisa, a gente já estaria monetizando e conseguindo viabilizar o projeto. Então, tem dificuldades de todas as áreas, não é só o preconceito, não é só a censura, é a dificuldade de continuar diariamente falando sobre esse tema, né?
Shadowban, irmãos, só pra vocês saberem, é nosso melhor amigo hoje em dia. Tá? Strike, a gente tá abraçado com ele. Mas a gente dá risada, mas é triste. É. Né? É triste porque a gente tá de novo, né, pra levar informação de qualidade, brigando com equidade, né, na mineração dessa informação. Eu concordo muito com o Igor quando ele diz assim, cara, a gente tem que ficar aprendendo como é que o robôzinho vai derrubar a gente. Né? Mas... eu sou programador, né? Então, quem fez o robozinho foi um programador tipo eu. Um cara, né? Que às vezes tem uma linguagem lógica na cabeça muito bem elaborada, mas é super preguiçoso porque ele quer automatizar o máximo da vida dele, né? Então, esse é o perfil do programador. Porém, né? Tem uma instituição que gere as políticas da qual esse robozinho vai funcionar. Isso é sociedade, isso é o reflexo da sociedade, isso é o ser humano operando, né? Então o robozinho, ele só existe porque um cara foi lá e fez esse robozinho a mando de alguém, né? Então isso é a representação da sociedade. Então fazer o canal existir dentro dos algoritmos, né? A gente está em várias plataformas, então em todas as plataformas fazer existir é o que a gente quer, porque se a gente não estiver lá, significa que a gente não pode estar. E o robozinho nunca vai interagir com o nosso conteúdo e a gente nunca vai poder gritar com esses caras e falar, cara, tem muita gente que pode fazer isso. Tem muita gente que faz isso. É. Tem muita gente que quer poder fazer isso. Né? Então, a gente vai ali, né, minando, quebrando barreiras. E o que a gente fica chateado, posso falar puto, né?
Pode falar.
Fica puto, mano. Não, a gente fica puto, cara. Porque assim, ao passo de que a gente tá tentando produzir informação de qualidade, com base na ciência, né? Estudando para um caralho.
Pode falar caralho também.
Se estuda muito pra produzir um... para um caralho mesmo, super dick. Se estuda muito, mano. Pra poder produzir uma live, trazer gente que vá trazer informação, minerar a galera que vem também, né? Pra não vir qualquer pessoa falar qualquer coisa. Viabilizar um conteúdo que de fato vai ter relevância, né? A gente tem que...
pensar um investimento de tempo. Vocês, produtores de conteúdo, sabem como é que é. Aí a gente vai acompanhar uma live do Senado, tá? Transmitida ao vivo, que vai falar de cannabis, né? Que vai falar de maconha, que vai falar de, né, PEC, bomba, né, PEC de criminalização. E aí a gente escuta, né, a galera dizendo um monte de mentira.
É.
Um monte de mentira. Não é qualquer galera. É senador da República, né? É deputado, né? É representante pago pelo povo.
Diretor do Conselho de Psiquiatria. Esse é um grande problema também, cara.
Nossa, esse cara...
Nossa, isso aí, cara.
A galera que tem que estar com informação de qualidade produzindo, tipo, ah, canabidiol sintético é muito melhor do que o canabidiol da planta, né? Não precisa ter planta porque tem canabidiol sintético. Aí o outro vem e fala, não, com essa história de criminalização ninguém vai ser preso, mas os números lá do STF, trazido pelo Alexandre de Moraes, mostram que quem vai ser preso, continuar sendo preso, é preto, pobre, periférico. Aí, beleza. Aí começa um monte de fake news dizendo que lá nos Estados Unidos eles desistiram, sendo que não é isso, um monte de informação errada.
Pois
e
é.
O canal do Senado cai.
Loucura.
Aí cai o canal dos manos que estão tentando falar sobre, né, sobre maconha. Não,
vocês já, porra. Eu comentei com o Igor esses tempos que eu denunciei. Vocês denunciam coisas no Instagram, no YouTube? Coisas que vocês veem que são falsas?
Eu devia denunciar, não denuncio.
Cara, nada cai. Nada cai, né? Nada cai. Tu vê um Neymar divulgando o jogo do Tigrinho feito por inteligência artificial, tu denuncia no Instagram, tem mensagem assim, ó, ah, não tem nada de errado com isso aí, não tem nada de errado, não tô vendo. E eu, meu, ia só falcatrua, tu denuncia propaganda, faz duas semanas eu tô vendo propaganda da Kenner, daqueles chinelo dos funkeiros, que eu acho irado, respondo a pesquisa e ganho um Kenner, e não é da Kenner aquilo, tá ligado? Porra, vendendo ventilador, coisa muito barata no YouTube, aqueles bannerzão, tu denuncia, é golpe.
Que doideira.
Não cai. Qual é que é, meu? Gurizada tem...
Eu vi de uma loja esses dias, cara, os caras vendendo uma cadeira presidencial.
Eu vi isso.
Que, tipo, R$3.500 uma cadeira daquela, os caras vendendo por 210, tá ligado?
Nossa.
Aí tu pega o link da loja, coloca no Reclame Aqui, e tem, tipo, 900 mensagens de 10 minutos atrás, de 8 minutos atrás, da galera comprando e falando, não recebi nota, não recebi rastreio, não chegou... E tá lá, mano. E tá ligado? O YouTube permite. Tu continua vendo
o
anúncio.
Ô, Igor, o robôzinho derrubou isso? Não derrubou. Mas aí vamos falar nós de maconha lá, pra ver se não cai nesse
ponto. Eu queria chegar nesse ponto, cara. Porque, de novo, voltando a falar do Instagram, que é, no caso, a plataforma que a gente tá mais familiarizado, né? Talvez no YouTube vocês tenham visto algo parecido. Mas eu tenho visto, cara, publis de lojas de head shop, grow shop, loja de arte.
Sim.
Adesão, cara. Ali nos stories, tu tá passando entre os stories de um amigo e outro, entra uma grow shop específica vendendo curso, vendendo estufa, e as estufas cheias de plantas, mostrando pé de maconha, tá ligado? E aí você fica, cara... Então, se eu pagar, tá tudo certo? Se eu começar a colocar 2, 3 dólares por dia aqui na plataforma, vai rodar tranquilo, tá ligado? Tipo, eu não quero ser o cara que vai criticar as marcas que estão fazendo isso, tá ligado? Eu acho que elas estão no direito delas, é um mercado funcionando, tá ligado? É só isso. Desde que tu esteja com o teu público nichado... para maiores de 18 anos e tudo mais, eu acho que tem que valer mesmo, sacou? Só que daí o cara que tá lá, criando conteúdo, levantando, como o Tico falou, levantando pesquisa, levantando pesquisadores, levando o pessoal que estudou para falar do que tá falando, tá ligado? A plataforma fala assim, não vou deixar, tá ligado? Isso aí não vai não, está proibido aqui. Existe um momento em que você não entende mais nada, mano.
Exato.
Você fica, cara, não tem lógica. Não... Mesmo que eu estude e me debruce pra entender esse algoritmo, essa plataforma, não existe lógica aqui. Eu posso cair por qualquer coisa. Você fica num limbo eterno, tá ligado?
Não dá. Até porque as plataformas, elas não dão, né, um retorno do que você de fato tá, né, indo contra as políticas lá da da plataforma. Então, isso fica cruel, né? Então, o alcance, as plataformas passam a não divulgar o conteúdo. Então, pra você ter uma ideia, o nosso fluxo de audiência, ele vem orgânico. Então, a gente tem, só pra vocês entenderem, a gente tem quatro pessoas que ficam nas horas do que a gente solta os conteúdos de fazer o growth ali, de mandar pros grupos, de levar essa informação pra frente, porque se fosse só de recomendação do YouTube no ciclo normal, a gente não chegaria nem a 10% do público que a gente chega hoje, né? Então, essa forma, né, do senso de comunidade, eu acho que dá força pra gente desse canal, né? A gente foi entendendo, de fato, o senso de comunidade em que cada um, melhor na sua área, melhor no seu ponto de atuação, junto, a gente consegue chegar mais longe. Então, eu sozinho aqui não teria continuado o projeto há anos já, né? O Tico sozinho lá na Ganzá também não conseguiria, né? O Thiago Reis, o Churu lá, toda a galera que compõe o projeto sozinhos, não faríamos. Então, acho que essa junção, esse senso de comunidade de um tema que é, né, cara, o cultivo no Brasil, vocês sabem, né? É muito criminalizado no sentido de vai ver o cultivador como traficante, mas sem o cultivador não existe nada da cena canábica, absolutamente nada, né? Se não tem quem cultive a planta e quem entenda desse processo e leve essa planta milenar pra frente, não vai existir nada de medicinal, não vai existir nada de mercado, não vai existir nada de pesquisa, não vai existir nada de nada, né? Então, esse elo do cultivador e cultivador é o que fica sempre no fogo cruzado dessa lei retrógrada, desse conservadorismo tosco, né, ultrapassado, e a gente vive com medo, a gente vive ali na ansiedade de não, né, deixar o cultivo discreto, de você não levar mais visitas na tua casa para não correr nenhum risco. Você fica na neurose 24 horas ali, né, pensando, e não tá fazendo nada de errado. Por muitas vezes, Igão, você tá ligado, né, a planta, ela é cultivada dentro da casa, ela é seca na casa, ela é consumida na casa, não sai da residência, né? Então, por que que não pode, cara? Como é que é essa questão? É uma planta, né? Então, cabe a isso, é quebrar esse preconceito e estigma, e é difícil, vai ser dia após dia, né? E a gente dá dois passos, volta três, aí dá mais quatro e vai nessa luta diária ali. Mas eu acho que fica pra mim é o senso de comunidade que fortalece demais esse trampo, cara.
Cara, eu completaria que o senso de comunidade é importante, né? Mas também a gente começar a levantar esse aspecto de criticidade mesmo, da existência, né, dos atores nesse fluxo da cannabis, né? Porque a cannabis no Brasil até hoje ela é produto da criminalização. Sendo produto da criminalização, ela virou subproduto da criminalidade. E ela está historicamente taxada a ser esse subproduto da criminalidade. A gente precisa mostrar que ela não precisa ser esse subproduto da criminalidade. Ela pode, né, e deve ser entendida como um produto qualquer, né, que pode ser consumido e feito na sua casa, que pode ser adquirido num lugar especializado, né, que tenha regras bem estabelecidas para você adquirir, para você consumir, para você produzir a sua própria maconha, né? Então, o que a gente está pedindo é equidade, né, lutando por equidade. Aí, seja nas plataformas de rede social, a partir dessa questão de censura, mas seja nas leis, né, nas regulamentações, mas também seja no diálogo cotidiano, onde as famílias possam conversar sobre maconha, né? Quantas famílias estão podendo conversar sobre maconha a partir de acessar conteúdos como o de vocês, aqui da Rádio Hemp, como da galera que produz muito conteúdo bom e como a gente também está produzindo conteúdo nesse sentido. Mas lutar por equidade, galera, nesse atual momento, cansa. A gente agradece muito quem faz isso há muito tempo, né? Vocês, né, Igão, o cara que tá aí há um tempão, né, Arthura também, a gente veio depois, né, passando por essa estrada, tentando ajudar a botar tijolo na frente para mais galera passar e estimulando. Mas ainda a gente tem que fazer com muita segurança, cara. Não dá para pisar fora da linha, né, das quatro linhas, como dizia o inominável, né? Tem que estar certo. A maconha, ela requer muito respeito, né, tanto da Alcena, né, quanto de quem está querendo construir esse mercado. A gente está no momento que ou a gente se junta, né, para construir um mercado decente, para construir uma possibilidade de viabilização desse mercado, que a gente vê, né, Igor, muita gente querendo que essa coisa aconteça, e aí alguns podem, outros não, a gente fica puto, chateado, porque uns podem, outros não, e tal, mas a gente tem que se juntar no que tem que ser feito agora, que é normalizar a história. Se a gente normalizar, a gente tem um jargão no canal que é nós que legaliza, né? Nós legaliza como? Com normalização da maconha, né? com informação, porque ela não pode ser normalizada a qualquer custo, porque senão a gente vai ser taxado de, como sempre, né, de doidão, de fora da casa, de maluco. Não é isso, né? Tem muita gente boa na cena, tem muita gente atuante. A gente só precisa se articular mais, né, para que esse primeiro momento passe. Depois, irmão, rapaz, depois vamos todo mundo viver a sua história, né? Vamos todo mundo correr atrás do seu. Mas aí, enquanto isso, se a gente não se juntar, raça, vai ser beijudo, se a gente vai ficar várias vezes caindo, voltando sozinho, tendo que fazer o que faz.
E vocês acham que regulariza, regulamenta antes de 2030?
O cara botou 2030.
Pô, botei 6 anos.
Ai, cara, eu no meu ponto ali otimista, eu queria, por querência, eu ia ser. Mas a gente sabe que é um, né, a gente vive numa sociedade muito conservadora, ela é muito diferente, por exemplo, da sociedade, por exemplo, da Alemanha, Uruguai, né, que tem aí um avanço significativo mesmo. Então, eu acho que vai demorar por conta desse Senado, desse Congresso, né, dos últimos tempos, os mais conservadores, que não estão de fato ali tentando fazer um debate público de qualidade, só quer impor ali uma narrativa, né, pelo pânico moral, e isso a gente não pode mais admitir, né, cara, não dá mais pra falar uma coisa que é absurda, a gente engolir e falar, ok, com medo de ser taxado de louco. Então, é isso, é rebater esse conservadorismo até o ponto que dá, e isso a gente faz através, né, porque você pegar todos os argumentos, é isso que é que a gente tem que trazer no canal, a gente tá fazendo uma série lá de chavar o voto de cada ministro do STF, né, pra justamente dar essa arma que é a argumentação. Então a pessoa vai lá e vai, quando estiver falando com um familiar, quando estiver falando com um amigo, vai ter dados concretos para rebater a mentira, para rebater ali o preconceito. Então é nesse ponto. E aí com o tempo, é educação, né, cara? Com alguns anos a gente consegue, quem sabe antes de 2030, a gente já tem uma sociedade mais aberta nesse sentido, né? Mais madura nesse sentido, cara.
Cara, eu não sei, olha aqui, se até 2030 a gente vai dar conta, tá? Eu creio que sim. Eu creio que sim. É a gente ri de desespero, né? Essa risada que a gente dá aqui é de desespero. Mas o que a gente tem...
Pensando, porra, pensando em sobreviver pelos próximos 6 anos nesse mercado, que é difícil, cara.
É difícil, né, galera? Mas assim, ó, o que a gente pode fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas o que a gente pode fazer é estudar, né? E estudar junto é mais fácil do que estudar sozinho, tá ligado? Então é escutar os caras, né, ver e provar por A mais B que essa história de criminalizar, né, corte, criminalizar, uso, né, é coisa da década de 1900, né, já foi. O mundo inteiro está mudando, a gente precisa mudar também. E que isso, né, esse discurso, ele privilegia pouquíssimas pessoas e atinge a grande maioria das pessoas que mais precisam. A partir do momento que a gente estuda e entende isso, a gente chega nesse nível que o Mitch falou ali, da argumentação, né? E aí, mano, a galera taxa o maconheiro de doidão, de songamonga, de devagar. Mas, cara, se tem uma coisa que o maconheiro é inteligente, né? Ele é inteligente. Depois que a gente entende, mano, a gente consegue articular. A gente só precisa saber articular, correr atrás de informação. E assim, vai um Marco Feliciano daquele lá na Câmara, no Senado, vai um Osmar Trevas lá na Câmara, que a gente vai ver agora nas próximas votações, vai um doidão daquele lá falar um monte de asneira, a galera já vai saber retrucar. Quanto mais gente retrucando, mais a gente vai pra frente. Porque a gente não pode deixar a discussão, tá, sabe, ir pra trás. Se for pra trás, cara, aí a gente tá no salto. A gente tem que marchar sempre.
É quando a gente aprofunda um pouco, você vê que é fácil de rebater, né, Igão? Fácil, cara. Os caras estão só na fake news, mano. É de boas de rebater.
É, exatamente. O problema é que a gente tava falando antes da gente começar o papo, né, cara? Porque esse preconceito com o cannabis, o preconceito com o maconheiro, ele nunca tá sozinho.
Uhum.
Então, o cara, tipo, pode ter todos os argumentos do mundo pra convencer o cara de que o maconheiro não é vagabundo, tá ligado? Mas no meio disso, tu vai esbarrar em tanta fake news, em tanto outro tipo de história, que às vezes, com algumas pessoas, o nosso corpo fala assim, é melhor deixar passar, tá ligado? E é difícil, a gente tem que combater.
É, esse cansa, é o problema, né? Gente.
Porque cansa, porque, pô, tu vai discutir com um cara que ele é anti-maconha e anti-vacina. Aí no meio do debate ele vai misturar os dois, tá ligado? Aí, puta que pariu. Aí tu até tu argumentar a favor da vacina também, Aí, pô, e aí já é mais de 10 anos de estudo, né?
Pô, o foda é quando tu consegue fazer uma frase muito clara, muito simples, objetiva, com 17 palavras ali, e bate no peito da pessoa e explode assim. Tá ligado? Porque ela cagou o que tu falou, ela não prestou atenção.
É com essa imagem mental de argumentos escorrendo pelo peito do Osmar Terra que a gente vai encerrar o episódio de hoje. Luiz, Tico, quero agradecer vocês aqui por toparem trocar essa ideia aqui no TH Show. Se vocês quiserem deixar um recado aqui antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Mas eu quero falar o seguinte, meus amigos, Luiz é um ativista aí de décadas trabalhando, tá? O Tico é um ativista aí de pelo menos meia década, eu acho que a história é mais longa que isso, mas eu conheço uns 5 aninhos. A primeira iluminação, primeira luz, lâmpada profissional que eu tive na minha vida, que fez diferença no meu cultivo, foi uma ganzá, tá? Que tá, tipo, paradinha ali, enquanto ainda o espaço dela não tá reativado, mas foi, tipo, uma puta iluminação, uma luz foda que me ajudou no cultivo, me ajudou a ter colheitas melhores, tá ligado? Então eu queria agradecer ao ganzá por toda essa parceria de tantos anos aí já, da gente trocando essa ideia e se aproximando, tá bom? Então eu queria que você, ouvinte, que tá acompanhando aqui e que, tipo, pô, tem 10 minutinhos, acabou esse episódio, tem 10 minutinhos antes de tocar o próximo, vai procurar o Natural TV no YouTube, vai procurar o ganzá App no Instagram, acompanha o trabalho dessa galera, fica por dentro, porque são pessoas como essas que estão aqui que ajudam a abrir o debate para um mercado. E aí, quem sabe, em 2031, né, Yoki, a gente... Mas agora fiquem à vontade aí, se quiserem dar um recado pros nossos ouvintes, onde eles podem encontrar vocês também, fica à vontade, pessoal.
Massa. É isso, galera. Primeiro, puta satisfação de novo, né? Eu acompanho o TH Show antes de tá na cena totalmente assim, né? Então, pô, é um prazer estar aqui. É uma referência gigante em Yoki e Igão aí da Rádio Ramp, né? Já tiveram no canal lá comentando notícias com a gente. Era uma delícia. Já convido pra voltar também esse programa, assim. Eu acho que é isso, né? A gente falar de maconha todo dia, né? E seguir na cartilha lá do Planet Ramp, ao mesmo tempo que a gente vai falar de maconha todo dia, não falo só de maconha, tenho muito pra dizer. Eu acho que é isso, a gente se conhecer, né, a gente estreitar os nossos laços, é a gente, cara, ter paciência, né, a cena também como uma cena como é em qualquer outra cena, vai ter pessoas oportunistas que só estão querendo ali a grana, é a gente saber selecionar essas sementinhas, unir força com quem também tá na mesma filosofia, e tem muita gente bacana. Eu tenho uma gratidão enorme, cara, a maconha salvou minha vida e a comunidade grower, cara, me mantém vivo. É isso que eu sinto, assim, cara. Então, vamos seguir na luta, né? A gente vai cair várias vezes ainda, a gente vai ter que ter dor de estômago de ouvir as baboseiras que a gente vai ter que ouvir ainda pra frente, mas juntos a gente consegue ouvir tudo isso com mais força. A gente vai estar abraçado ali, cada um com seu beck, cara, com seu óleo, com a forma que quiser de cultivo, com a forma que quiser, né? Uma planta que a gente quer libertar. Tivemos o azar de nascer aí nesses 100 anos de proibição, mas a gente tem a responsabilidade, e quem principalmente tem algum tipo ali de comunicação, a gente tem o dever, cara, de falar todo dia da planta, normalizar até 2030, no mínimo, cara. É isso, Igão. Tamo junto, trapa. Segue nós lá na Natural TV e todas as redes sociais aí. Agora tamo no Facebook, tamo no X, tamo ali no Discord, tamo espalhando. É só procurar Natural TV, comunidade Grower Maker, e a gente vai estar em algum canto aí. Prazer demais, espero voltar já legalizado, Igão.
Cara, eu tenho só a agradecer, Maquira, né? Grande Rádio Rap e você. Porque, assim, isso que a gente faz aqui, cara, é importante, né? Vocês fazem há mais tempo que eu, aprendi a fazer isso com vocês, então pra mim é uma honra estar podendo, né, dividir esses lugares com vocês, né, e tá sendo bem recebido. Eu acho que a gente se esforça bastante, né, pra fazer um bom trabalho em várias áreas, em vários setores, e acho que à medida que a gente consegue ver informação chegando, né, com a qualidade que a gente está querendo, significa que a gente está, né, se munindo e se nutrindo de coisas importantes, de principalmente conhecimento. O que eu tenho para falar para a galera é agradecer também a comunidade Grower Maker, a galera que está abraçando a gente, que está levando a gente sendo gás, né, agradecer a bancada do canal, agradecer todo mundo que assiste, e dizer que, cara, enquanto não legalizar, vamos falar todo dia
de maconha. Quando legalizar, a gente vai falar todo dia mais um
mais
pouco,
ainda,
né? Pra poder a gente normalizar de fato a história, né? E provar para a sociedade brasileira que, de fato, a gente precisa dar esse passo. E ao dar esse passo, a gente vai estar em outro lugar, enquanto, não só enquanto país, mas enquanto sociedade, né? Que é muito mais importante do que essa história de nação. Nação é a sociedade conviver todo dia. E, pô, criminalizar uma planta, galera, isso aí é muito bad, né? Muito nada a ver. Então não faz sentido a gente ter que estar batalhando. Tamo junto.
Bora plantar, que é nós que legaliza.
Um amigo meu uma vez me falou, cara, que você pode até querer proibir uma planta, mas primeiro você tem que proibir o sol.
Isso aí, isso aí.
É, exatamente. Exatamente. E quando não tem sol, tem ganzar. É, então o bicho pega pra eles que querem proibir.
Era isso, Marcelinhoque?
Era isso, pô. Gostei que o Luiz foi a primeira pessoa. Olhei os relatórios que eu tenho aqui. A primeira pessoa no planeta Terra a se referir ao X sem usar o antigo Twitter depois. Eu não tinha visto ninguém ainda.
Tava agora o Tchuel Almoço, que diz que gosta de um bad, né? Vai ter que engolir muito cultivo lá no X, que a gente tava também.
Então tá, meus amigos, a gente vai ficando por aqui com esse episódio do TH Show. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado, Tico. Valeu, Inhoque. Você que nos escutou aqui, não se esqueça que toda terça-feira sai um episódio novo do TH Show e a gente volta na semana que vem. Um abraço bem apertado, até a próxima e tchau!
Valeu, raça!
Tchau!
E tchau!
Rádio Hemp.